Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Tiago Alves Valente. Ele é autor do livro Monteiro Lobato nas páginas do jornal. Estudo dos artigos publicados no jornal Estado de São Paulo no período de 1913 a 1923. Inicialmente, Tiago, eu queria saber como surgiu o seu interesse por estudar Monteiro Lobato nesse período.
Na verdade, a pesquisa inicial se deu no mestrado, que também sob orientação do professor João Luiz Secantini, eu trabalhava na literatura infantil do Lobato, né? Trabalhava com um livro que era A Chave do Tamanho. E dentre as pesquisas, né, sobre A Chave do Tamanho naquele momento, uma questão que me chamava atenção era o jornal, a referência que o Lobato fazia a esse tipo de mídia. Até porque a própria história da Chave do Tamanho inicia com uma referência ao jornal. E foi surgindo essa ideia na conversa com o professor João Luiz de que eu poderia fazer um trabalho, então, no doutorado voltado aos textos publicitários do Lobato, né? Publicitário no sentido de divulgação de ideias, de textos que não eram voltados ao público infantil. Então aí, realmente, a gente iniciou, né, um projeto de trabalho que foi, primeiro, delimitar que jornal seria esse. É, no caso, a escolha recaiu sobre o Estadão, porque foi um jornal muito significativo na vida do Lobato, porque ali havia vários fatores, né, que envolviam a vida do escritor. E segundo, porque realmente havia a hipótese de que muitos dos artigos publicados no Estadão talvez não tivessem sido publicados posteriormente na íntegra. E esse foi, poderia dizer que foi o grande incentivo, né, o grande elemento instigador para realizar a pesquisa.
Você poderia falar um pouco quais são os principais temas estudados nesse período?
Posso sim. Os temas, né, que aparecem, bem, o primeiro texto que aparece no Estadão mesmo, escrito pelo Lobato, é o Entre Duas Crises, em 1913. É um texto que fala sobre a economia, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre as crises que afetam o Brasil, né, internamente e externamente. O Lobato escreve sobre muita coisa, né? Ele tem interesse por artes, ele tem interesse pela caricatura, pelos problemas sociais. Mas é evidente o texto, né, que os textos que entram na história aí do Estadão são Uma Velha Praga, de 1914, de 12 de novembro daquele ano, e em 23 de dezembro daquele mesmo ano ele publica Urupês, que são os textos que acabam, né, até hoje identificando a produção do Lobato. Mas o que é interessante observar nesse conjunto? Desse conjunto faz parte, por exemplo, um grupo de textos que ele vai tratar do saneamento do Brasil, da questão das obras públicas, né, de medidas políticas que seriam necessárias para realizar o saneamento básico do país. Esses textos, por exemplo, estão concentrados em 1918. Porém, há textos muito diversos desses, como aqueles que ele trata em 1915 da caricatura no Brasil. Há outros que ele trata da política pública para subvencionar artistas brasileiros. Muitos ele trata, por exemplo, ou muitos não, mas desse conjunto, né, acaba sendo muito relevante, ter artigos em que ele trata de questões econômicas, como café, a laranja, e mesmo associando a produção artística, a formação de mão de obra daquele momento, com a economia nacional. Então, realmente, o Lobato acaba escrevendo, a gente, né, poderia dizer de modo bem genérico, que Lobato escreve sobre tudo, né? Tenta abarcar desde as artes plásticas no Brasil até elementos de macroestrutura como economia nacional, relação exterior e por aí vai.
E durante a sua pesquisa, houve textos que te surpreenderam de alguma forma?
Ah, houve sim, né? Quer dizer, o que era esperado? Era esperado, por exemplo, o assunto que trata Uma Velha Praga, o Urupês, a questão do homem do campo em relação ao desenvolvimento econômico do país. E os textos de 1918, né, que tratam do saneamento básico. Mas há outros textos, como por exemplo a Ostefagia de 1915, que há um caráter reflexivo fantástico, né? Esse foi publicado em livro, inclusive, depois, em que o Lobato propõe, ironicamente, que os homens, em vez de matarem-se no campo de batalha, que usassem a carne dos inimigos para comerem. Que é alguma ideia, num momento assustadora, mas que fazia uma crítica muito severa. É o tipo de civilidade, né, que o homem estava construindo. Agora, no grupo, né, de 44 artigos que eu pude levantar entre 13 e 23, há pelo menos 11 artigos, dos quais alguns foram reaproveitados posteriormente, mas alguns realmente são inéditos, né? Nunca foram publicados. Eu tenho, por exemplo, estou pegando aqui, um artigo aqui, entre outros eu tenho, o Entre Duas Crises, que realmente não foi publicado depois. Eu tenho um artigo chamado Problema do Trigo no Brasil, por exemplo, de 1917. Esse tipo de artigo que o Lobato escreve é muito interessante, porque o problema do trigo, ele levanta dados da produção nacional, ele compara com a Argentina, compara com outros países, e ele se mostra atualizado em relação aos dados de produção. Quer dizer, alguém que se interessa por literatura, por arte, também volta os olhos para uma questão muito prática, né, da economia, que seria produzir grãos em terras nacionais suficiente, em quantidade suficiente para abastecer a própria população. Então isso realmente foi uma surpresa, encontrar esses artigos assim tão bem realizados dentro da produção do Lobato.
Na verdade, Lobato era multidisciplinar antes mesmo de existir o termo, não é mesmo?
Sim, né? Antes de qualquer colocação assim, técnica do termo, realmente é multidisciplinar, interdisciplinar, né? Quer dizer, ele escreve esse tipo de artigo, né? A Revolução do Ensino, por exemplo, Aproveitamento Integral da Laranja, são artigos de quem se interessa pela ciência, mas ele não trata o conhecimento como especialista, né? Ele não se coloca como alguém que é economista, ou que é um contador, ou que é um literato. Ele coloca como um cidadão que se interessa pelas várias áreas do conhecimento e está disposto a dar uma contribuição, né? Dar um caminho, a compartilhar ideias, que é o mais interessante realmente.
E como você analisa esse tipo de escrita de Lobato?
Eu acho que há muita identificação, há muita coisa, né, que o Lobato aproveita. É evidente na leitura da sua obra literária, que principalmente voltado para o público adulto, né, que esses dados dos artigos, esses dados, digamos assim, empíricos do trabalho do Lobato, se refletem na sua produção, né, seja naqueles contos voltados para os adultos e mesmo na produção infantil. Se eu penso na produção, né, que o Lobato é conhecido pela maior parte dos brasileiros, que é do Sítio do Capão Amarelo, por exemplo, fica evidente que esse interesse dele pela ciência e mesmo por problemas nacionais se reflete em obras em que Emílio, Visconde, como por exemplo o Poço do Visconde, eles têm voz, né, dão voz a coisas, a questões que muitos brasileiros realmente não tinham acesso naquele momento, né? Quer dizer, o Lobato, ele aproveita esse material humano, esse material técnico do jornalismo, e ele não se furta, por exemplo, em trabalhar isso com as crianças. Causa do petróleo, problema de economia, aquilo que ele imagina, e a gente pode notar nos traços autobiográficos dele, na biografia que o Edgar Cavalheiro escreve, que ele tem esse interesse, é um interesse manifesto, de formar as novas gerações com uma consciência crítica, com um outro ponto de vista sobre os problemas nacionais, né? Menos romântico e muito mais pragmático.
Agora, na sua opinião, para o leitor contemporâneo, qual é o principal atrativo desse texto de Lobato?
Infelizmente, é a atualidade, né? Quer dizer, aquilo que realmente nós não gostaríamos de ver, porque há textos como, por exemplo, os subprodutos do café. Quer dizer, hoje nós estamos aí com a questão da onda ecológica, falando de aproveitar a casca do café, mas o Lobato escreve sobre isso em 1916, né? Então, se nós imaginamos que ele e outros intelectuais do Estadão estão dando publicidade a ideias que hoje, ainda que com outra roupagem, mas são praticamente as mesmas, dá para a gente perceber o quanto, né, o Brasil realmente acabou padecendo com atrasos econômicos, científicos e culturais em geral. Isso quer dizer, para o leitor de hoje, quando ele lê Lobato, é um susto, né? Quando ele percebe que aqueles artigos aparentemente muito agressivos, às vezes, muito contundentes, fazem hoje muito sentido ainda. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas muito do que Lobato escreveu, a gente torce para que ele fique datado, mas nesse momento ainda interessa muito ao leitor, com certeza.
Nos últimos anos, apareceram diversos estudiosos de Monteiro Lobato, como a professora Marisa Lajolo, entre outros. Na sua visão, ainda existe muita coisa de Lobato a ser pesquisada?
Acho, eu creio que, assim, é evidente que há um trabalho, né, de análise textual, não diria um resgate, mas de trazer à tona, né, textos que realmente ficaram apagados ao longo do tempo. Por exemplo, essa pesquisa que eu realizei no doutorado com orientação do professor Sicantini, ela é uma parcela muito pequena, né, daquilo que o Lobato pode ter produzido. Isso eu estou trabalhando com corpus que está num jornal que grande, né, um jornal acessível ainda hoje em microfilmes, pelo próprio arquivo do Estado, mas há muita coisa que o Lobato escreveu que tem um valor histórico, tem um valor documental e que está por se fazer, né, por se achar, inclusive, e compor um acervo de tanto dos textos originais quanto das análises possíveis. E, sobretudo, né, eu acredito que hoje Lobato deve ter um cuidado, merece atenção, porque é um autor, poderia dizer que é um clássico em termos de leitura para criança e mesmo para o jovem leitor, e que muitas vezes não tem sido trabalhado na escola. É inusitado nós pensarmos que no Brasil, sendo Lobato alguém que tem uma obra tão importante, muitas vezes ele está fora das listas de leitura do ensino médio, ele não aparece de quinta ou oitava, né? E quando aparece, uma forma muito tímida, né? Um ou outro livro apenas, que sendo que ele tem tanto a acrescentar, e principalmente na sua obra infantil, para esse nível de ensino.
E quais fatores você atribui a esse possível esquecimento da obra de Monteiro Lobato?
Eu creio que muita coisa a gente pudesse, né, elencar, mas para mim, né, assim, imediatamente, primeiro o desconhecimento da obra do escritor. Né, nesse quesito, a academia tem uma dívida para saldar com Lobato. É preciso retomar os estudos lobatianos, é preciso que os alunos da graduação conheçam Monteiro Lobato. Ainda que não leiam quando criança, mas dentro da instituição de ensino superior, os futuros professores têm de conhecer a obra desse escritor. Isso é um elemento relevante se nós pensarmos em escola. Agora, em termos de circulação de texto, é realmente aí uma questão cultural, né, e talvez esteja muito isso relacionado a certa perda da memória. Não é? Quer dizer, voltar a ler Lobato também recupera a memória do país. Também é pensar aí nessa primeira metade do século XX, nos caminhos que o Brasil tomou, evidentemente que a história do mundo, de modo geral, tomou e se reflete na obra dele. Mas também é recuperar um tipo de leitura em que nós voltamos os olhos não para o imediatismo, mas para aquilo que nós temos de herança cultural, política e econômica do país.
Agora, quando nós pensamos nessa herança, quando se fala de Monteiro Lobato, tem o célebre episódio da crítica que foi feita contra Anita Malfatti. Isso acabou estigmatizando, de certa maneira, a visão de Lobato de arte e a visão que se tem dele como um todo?
Eu penso que sim, né? Penso no sentido muito da superficialidade, às vezes, como essas questões episódicas acabam sendo veiculadas. Quer dizer, é um episódio relevante? É, claro que é. Essa rixa, né, do Lobato com os modernistas nesse momento. Mas é muito mais relevante aquilo que não fazia parte disso. Mas o que acontece? É muito interessante a gente notar, por exemplo, que no ensino médio, grande parte do material veiculado, mesmo apostilas de cursos aí bem conceituados, eles levantam como parte do modernismo, daquilo que costumam chamar de pré-modernismo, esse momento, né, esse episódio de Anita Malfatti, que é inusitado, né? Quer dizer, todo o trabalho, e isso não só em relação ao Lobato, estou pensando no Lima Barreto, por exemplo. Parece que eles surgem nessas aulas de história da literatura, muitas vezes, como autores menores, né? Autores que preparam o terreno para o modernismo, o que é uma ideia muito equivocada. Aí, muitas vezes, esse jovem leitor em formação, que vai sair da academia, ele sai dali com a imagem que Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, são autores menores que os modernistas, né? Quando, na verdade, isso é uma perda de referenciais de leitura muito grave, né, que deveria ser evitada.
Devido a toda a carreira de Lobato, você acredita que ainda falta um maior estudo sobre ele? Existe uma dívida com esse autor por parte das universidades e da própria academia, de modo geral?
Ah, sim. Claro, a gente tem que evitar uma posição também simplista de falar, né, que o escritor ele é excelente em todas as suas obras e por isso deve ser sempre lido. Não é essa a questão. A questão é que quando também esse estigma fica muito forte, não é? Quer dizer, Lobato parece alguém que quis impedir, né? Assim, de modo muito grosseiro, é um raciocínio muito, né, chão, mas enfim. Quando surge essa ideia de que Lobato era contra os modernistas e por isso ele queria impedir o avanço das artes nacionais ou algo assim, nós perdemos muito, né? Porque realmente há uma tendência de jovens pesquisadores, por exemplo, não quererem trabalhar com Lobato. Como que eu vou trabalhar com alguém que é contra, né, os avanços nacionais? Quando, na verdade, os seus próprios textos jornalísticos mostram uma outra questão, né, que ele tinha essa rixa, né, essa divergência de ideias com modernistas é uma questão. Outra é nós vermos alguém que tem ideias tão avançadas em termos econômicos e políticos e perceber que ali realmente há uma proposta de modernidade para o país. Então, realmente, há uma dívida da academia quanto a isso. Né? Se os elementos literários estão bem estudados, estabelecidos, os elementos históricos, né, textos de produção mais referencial, por exemplo, como jornal, discursos do Lobato, certamente eles estão ainda no segundo plano. Eles merecem mais cuidado.
E nesse período que você estudou, particularmente, tem algum texto que te chama mais atenção?
Os textos, em geral, chamam muita atenção, como eu disse, pela atualidade, né, pelo aquilo que eles trazem. E como eu falei, infelizmente ainda, né, não conseguimos avançar em algumas coisas como Lobato certamente gostaria que tivesse acontecido. Mas alguns, por exemplo, como A Estátua do Patriarca, um texto de 1916, chama atenção porque ali a gente consegue perceber, o leitor de hoje consegue perceber, um projeto de Brasil, né, uma proposta para o Brasil. Claro, assim, essa proposta não posso dizer que só é o Lobato, né, é uma proposta que um leitor mais atento percebe, por exemplo, naquele grupo do Estadão, nessa época que eu estudei os jornais. Era uma proposta de um grupo intelectual que acreditava em modelos americanos, no modelo americano de desenvolvimento, que acreditava que o Brasil ia ser uma grande nação, mas havia algumas peculiaridades, né, que chamam muita atenção. A primeira é o valor do conhecimento, quer dizer, Lobato e esse grupo, né, com o qual ele está ligado, é evidente essa fé, esse iluminismo, digamos assim, esse pensamento quase iluminista, de que o conhecimento é isso que vai alterar o estado de coisas no Brasil, né? Sem ciência, sem cultura, sem escola, o Brasil não vai caminhar. Outro dado, além da questão educacional que chama atenção, é a ideia de que o Brasil precisa de criatividade, né? Precisa se reinventar mesmo, que não dá para ser apenas o produtor de matéria-prima. Há uma necessidade de industrialização, e essa industrialização tem que ocorrer pelo estado de São Paulo. Aí aparece o viés mesmo paulista, digamos assim, de Lobato, né, que acredita, né, que vem em São Paulo o estado motriz da nação e que é o que deve tomar esse desenvolvimento à frente. Essas colocações do Lobato, às vezes, surgem de uma forma um pouco incômodas, né, porque ainda mais hoje, né, nós temos um discurso da diversidade, que respeita o regionalismo, mas naquele momento o Lobato é muito enfático. Quer dizer, o Brasil precisa se desenvolver, esse patriarca, né, essa representação, que ele está falando, na verdade, da estátua, de uma estátua, de uma obra de arte, mas ele está referendando as representações de Brasil. Mas é uma representação que ele está buscando, é justamente José Bonifácio, que é a representação do homem culto, envolvido politicamente, que tem na ciência sua base de raciocínio, e que não fica contando, né, com os favores do governo, com a politicagem local, mas que é por meio desse profissionalismo, dessa seriedade, que vai se desenvolver uma nação como ele, né, que ele almeja nesse momento.
Este livro sobre o qual nós estamos conversando vem sendo lançado numa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no formato digital. Qual é a sua visão sobre esse tipo de publicação?
Eu acredito que como editora universitária, né, a editora da Unesp, ela está colocando à disposição do público, principalmente acadêmico, um formato que tem a ver com o nosso tempo, muito mais acessível, muito mais interessante de se ter, né, em mãos logo. E eu acho que é uma ideia nova e que tem tudo para dar certo em termos de democratização da leitura, principalmente da leitura de textos teóricos.
Tiago, se alguém quiser entrar em contato com você para discutir sobre Monteiro Lobato e sobre esse período estudado, você poderia deixar algum e-mail de contato?
Claro, eu tenho aqui, né, eu tenho meu telefone, né, da instituição onde eu atendo, que é 43 o código, é 9611-1807, e tem o meu e-mail, que é o Cantave, né, kantav2005@gmail.com. E será um prazer com quem eu puder discutir isso, que afinal Lobato sempre vale a pena.
Tiago, você poderia repetir o e-mail, por favor?
kantav2005@gmail.com.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Tiago Alves Valente, que é autor do livro Monteiro Lobato nas páginas do jornal. estudo dos artigos publicados no jornal Estado de São Paulo no período de 1913 a 1923. Tiago, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e até a próxima.
Obrigado.